Eu tenho uma mensagem nessa noite para compartilhar com você. Eu acredito que é uma mensagem que vem direto do coração de Deus. Por isso eu vou te convidar para abrir o livro de João, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Se você tem a Bíblia física e você está em casa, aí pega essa Bíblia, abre, deixa aberto um livro, faz anotações, sublinha, para que depois você possa meditar nesse texto durante a semana. O versículo 1 diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que tudo aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e outros dois discípulos. 7 deles estavam lá. E Simão Pedro disse: eu vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. E assim eles entraram no barco e foram pescar naquela noite. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Essa é a terceira semana que eu vou falar um pouco mais diretamente sobre o período de isolamento, a pandemia e os efeitos disso na nossa vida. A primeira semana eu falei sobre meu testemunho, o que aconteceu comigo e sobre o que você faz entre nascer e morrer. Enquanto você está vivo, o que você está fazendo na sua vida. Semana passada eu falei sobre provações e sofrimentos nesse período e hoje eu vou encerrar sobre esse período de isolamento com um texto que Deus falou muito essa semana no meu coração. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Eu participo de alguns grupos de pastores e recebo informações também de líderes de igreja, e fizeram pesquisas no mundo inteiro sobre o culto online. E essa pesquisa tinha uma finalidade, e essa pesquisa chegou à conclusão que quase 50% das pessoas não assistem o culto online, pararam de assistir o culto online, não participam. O que deixa uma dúvida no coração dos líderes e dos pastores é o que aconteceu com essas pessoas. É perfeitamente compreensível, porque o online não reflete a mesma coisa que o presencial. A gente vai cansando também, os horários o horário do culto online vai competindo com outros compromissos. Mas paralelo a essa pesquisa, uma outra pergunta, né? Paralelo a essa pergunta na pesquisa, a outra pergunta chegou à conclusão que uma boa parte dessas pessoas passaram a participar de cultos online de outras igrejas. Então fica essa dúvida que não tem como responder, e a ideia era da pesquisa, será que as pessoas esfriaram na pandemia? Será que o isolamento nesse último ano fez com que as pessoas esfriassem na fé? E a pergunta era literalmente: será que as pessoas perderam aquele primeiro amor? Se você não sabe o que é primeiro amor, na carta a uma das igrejas, na visão de João em Apocalipse, a igreja de Éfeso, o Senhor fala, Jesus fala que sobre essa igreja, ele diz: olha, eu conheço as tuas obras. Ele está falando, quando vocês foram perseguidos, vocês foram fiéis a mim, eu conheço a igreja de vocês. Vocês são bons, vocês têm ministérios, vocês estão crescendo, vocês têm líderes, eu conheço a estrutura disso tudo. Mas ele diz: mas eu tenho contra ti, porém, uma coisa, que abandonaste o primeiro amor. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês estão indo tudo bem, está tudo certo, tudo muito bonito, mas perderam a paixão. Literalmente é isso. E talvez para clarear um pouco mais o que seja o primeiro amor, é aquela quando você descobre Jesus, sabe? Lembra daquela sensação quando você conhece Jesus e descobre, aí você começa a olhar para as plantas e diz: olha como as plantas são bonitas, olha um passarinho, olha a chuva, começa a coisas que te irritavam antes não irritam mais, você abre facilmente mão de algumas coisas. Eu diria que primeiro amor num relacionamento é logo que você está naquela conquista da amada ou do amado. Se você está do lado do seu amado, do seu cônjuge, noivo, namorado, aí, olha nos olhos dele e tenta lembrar o sentimento que você tinha naquelas primeiras conversas. Lembra todo o esforço que esse primeiro amor te promoveu, conversar com a amiga dela e perguntar: será que se eu conversar com ela vai dar certo? Todo aquele esforço, tudo aquilo que você fazia, é essa paixão, mas não essa paixão finita, esse amor profundo. Só que o primeiro amor não é uma coisa só para um primeiro relacionamento. Você vai encontrar muitos casais com 20, 30, 50 anos casados no primeiro amor, cada vez mais apaixonados. E essa é uma história de primeiro amor. É uma história de Jesus e Pedro. Pedro, para mim, tá... Eu gosto muito de personagens bíblicos, tem alguns preferidos, e Pedro tá no meu, talvez, top 3, é um dos que eu mais gosto, já preguei muito sobre ele. Essa mensagem é uma mensagem clássica, é uma mensagem conhecida, e o importante aqui dessa mensagem é saber quando isso aconteceu na vida de Pedro. Não só como, mas que momento cronológico isso aconteceu na vida de Pedro. Eu quero te mostrar o cenário. Os discípulos, quando foram... sendo chamados por Jesus um a um, eles abandonaram a vida que eles tinham, literalmente isso. Para você ter uma ideia melhor, eu já indiquei no ano passado, quando eu preguei por 10 semanas a série de Jesus, eu indiquei durante todos os cultos a série The Chosen. Se você não sabe como assistir, entre em qualquer canal no YouTube, você vai saber como assistir essa série. Assista, e a dica é que começou a segunda temporada, já tem 3 episódios. E ali você vai ter uma ideia do que esses discípulos tiveram que abrir mão. Eles largaram suas vidas e por 3 anos eles passaram a seguir Jesus, porque acreditavam que ele era o Messias que restabeleceria ou estabeleceria o reino em Israel e lutaria contra Roma e tiraria o poder de Roma, salvando o povo que estava oprimido. Eles abandonaram tudo, as suas profissões, e passaram a ser seguidores e discípulos de Jesus por 3 anos. Imaginem comigo tudo o que eles viram. Imagine o sentimento. Eu quero que você entre um pouco nessa história. Imagine o tanto de milagre que esses camaradas viram. Eles viram aquele paralítico descendo pelo telhado e sendo curado por Jesus. Eles viram a cura do cego Bartimeu. Eles viram quando a viúva de Naim estava na procissão para enterrar o seu filho, para sepultar o seu filho. Eles viram quando Jesus ressuscita o filho dela. Eles viram a mulher do fluxo de sangue ser curada. Eles viram a multiplicação, Jesus alimentando 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eles viram isso. Imagina que loucura. A experiência desses caras. Eles viram Lázaro sair de dentro de um túmulo depois que cheirava mal, 4 dias. Eles tiveram experiências muito profundas com Jesus. Eles acreditavam que ele era o Messias. Eles estavam empolgados com o que iria acontecer. Mas quando Jesus foi para a cruz, eles enlouqueceram. Quando Jesus foi para a cruz, eles pensaram, acabou. E eles entram naquele sentimento que muitos de nós entram, será que era mesmo Deus? Será que era mesmo a voz de Deus? E começam a racionalizar algumas coisas. Será que foi mesmo assim que aconteceu? Porque os planos foram frustrados. E aqui cabe uma pergunta, como você se sente quando Deus permite ou Deus faz algumas coisas que você não esperava que ele permitisse ou que ele fizesse? O que você faz quando abre mão de toda a sua vida para seguir a Jesus e seguir a Jesus te traz problemas? Qual é o sentimento? Eu conheci muitas pessoas, mas conheci recentemente uma pessoa que era ativo no reino de Deus, amava Jesus, pregava. Era um pregador, um líder. Ele teve uma perda familiar. E essa perda frustrou. E ele abandonou as coisas. Ele tirou o time de campo. Ele não conseguiu lidar com aquela perda. Não conseguiu lidar com aquela frustração. Esses discípulos estão nesse sentimento, muita pressão. Eles começaram a ser perseguidos. Um trauma. Eles estão assimilando a perda de Jesus. E Pedro tem um papel importante nesse cenário. Na noite que Jesus foi traído, você conhece a história, tem a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e Jesus solta essa bomba no meio dos discípulos e diz, olha, um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que os discípulos começam a se olhar e se perguntar um ao outro, será que sou eu? Eles estão preocupados porque eles entendem a sua humanidade, a sua falha, e eles perguntam, será que sou eu? Será que sou eu? Menos Pedro. Pedro se levanta, vai até Jesus e fala, eu vou contigo até o fim, eu tô contigo. E aí Jesus fala, calma aí Pedro, vamos devagar, não, Senhor, eu dou a minha vida por ti. E aí Jesus fala para ele, a história que a gente já conhece, olha, hoje mesmo, antes do galo cantar de manhã, antes de amanhecer, tu vais me negar 3 vezes. E é isso que acontece, Pedro nega 1, 2, e na terceira ainda é pior, porque ele xinga Jesus. Então agora nós voltamos a esse texto. Jesus morreu e os discípulos estão atordoados e eles voltam para a cidade de Pedro, que está em Cafarnaum. E Pedro fala, vou pescar. Isso é engraçado porque a última vez que Pedro aparece na Bíblia pescando foi quando Jesus entra no barco dele e chama ele. Essa era a última vez. Ou seja, Pedro não era mais pescador. Pedro agora era um seguidor de Jesus. E quando ele está frustrado, quando ele está perdido, quando ele está frio, a primeira coisa que ele faz é voltar a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Exatamente como você e eu. Exatamente como a gente. Quando nós nos frustramos conosco mesmo, ou com as coisas que acontecem na nossa vida, nós voltamos a fazer as mesmas coisas ou para o mesmo lugar que nós estávamos antes de conhecer Jesus. Porque é um lugar cômodo. E eu estou falando aqui de um lugar espiritual. Nós voltamos para aquele lugar. É comum, eu vejo essa história a todo momento. É um sentimento de, deixa eu cuidar da minha vida agora. Se você, especialmente, é um líder e trabalha arduamente na igreja, quando você tem uma frustração, o primeiro sentimento deixa eu cuidar dos meus problemas. Não quero cuidar dos problemas dos outros. Quero cuidar um pouco de mim. Uma vez eu estava com esse sentimento. Estava cuidando muito dos problemas das outras pessoas. E falei para a Janine, um dia de semana, eu falei, hoje vamos desligar os celulares e nós vamos enlouquecer. De vez em quando a gente faz isso. O Arthur não vai na aula, a Fran, e nós vamos no cinema, nós vamos comer pipoca, nós vamos comer sorvete, nós vamos passear, nós não vamos falar com ninguém. Não quero saber do problema de ninguém. E aí a Janine, nós fomos no centro, eu tinha que entregar uma documentação num prédio, num determinado local. A Janine estacionou o carro, eu desci com o Arthur e fui descendo uma rua e lá embaixo estava a Fran, nós combinamos de nos encontrar, minha filha. E eu e o Arthur começamos a acenar, ela lá de baixo começou a acenar, era uma brincadeira. E quando nós estamos vindo, nos acenando, atrás dela um cara começou a acenar para mim. E eu olhei e falei, quem é esse cara? E ele começou a acenar cada vez mais. E eu pensei, quem é esse maluco? E ele veio cego na minha direção, veio firme na minha direção. Atropelou a Fran, que estava chegando perto de mim, e falou, bah, pastor, é um sinal, que bom que tu acenou para mim. E eu pensei comigo, sinal de quem? De Deus não deve ser. E ele me disse, eu vim orando, porque eu tô com um problema sério, eu vim orando, que eu precisava falar contigo. E tu tá aqui acenando pra mim. E eu tentei dar uma desculpa, porque eu achei que aquilo não era de Deus. E eu falei, cara, eu tô meio ocupado. Eu tenho que ir no prédio tal. E ele falou, que coincidência. Eu trabalho exatamente nesse prédio. Vamos ir conversando. E o mais engraçado, e o mais interessante, o mais legal é que nós tivemos uma conversa especial, depois no outro dia. Jesus restaurou o coração dele. Muitas dúvidas, muitas frustrações, e ele é um líder incrível da nossa igreja hoje. É impressionante como Jesus faz as coisas. Agora, o fato é que Pedro está frustrado e volta para o barco, e não volta sozinho. Agora ele leva outras pessoas com ele, e boa parte daqueles caras, aqueles discípulos que estavam no barco, não eram pescadores. E eles estão à noite, no silêncio, uma noite inteira, pescador, Pedro, e ele não pesca nada. E agora eu descobri o quão surreal é essa experiência e o quão frustrante é para um pescador passar a noite inteira pescando sem pegar nada. Porque eu estou alguns dias em uma praia semideserta agora e fiz amizade com muitos pescadores nativos que moram aqui. E converso sobre peixe e como eu faço. E eu descobri uma coisa interessantíssima, é que o pescador mesmo, de profissão, ele sabe quando e onde encontrar o peixe. É impossível de voltar sem peixe. Talvez um pescador de final de semana, um pescador eventual, possa não dar nada numa pescaria. Mas o pescador, ele tem convicção, ele sabe onde o peixe está. Eu me empolguei tanto que eu comecei a perguntar. E aí peguei algumas dicas e comprei uma vara de pescar. E eu falei, vou ensinar meu filho a pescar. E eles me disseram, quando? Maré alta, maré baixa, local, que hora do dia, qual isca usar, me disseram tudo, e onde jogar, como jogar, tudo certinho. Eu falei, vou pescar, vou ensinar meu filho. Fiquei algumas horas, o meu filho em algum momento virou, alimentamos muitos peixes com a nossa isca e nós não pegamos nada. E o meu filho virou para mim e ele falou, pai, como é difícil pescar, né? Eu ainda vou precisar ressignificar essa experiência dele com a pescaria. Agora, quando eu vinha voltando, as pessoas, os pescadores, eu com um balde, eles falaram, e aí, pegou alguma coisa? E eu falei, não peguei nada. Como? Como não pegou? Jogou lá, fez como eu disse, como não pegou nada? Eu vi quão frustrante é não pegar nada para um pescador. E mais duas pessoas, eu cheguei no local onde eu estou hospedado, a pessoa, e aí, pastor, pegou peixe? Não peguei. Como não pegou? Usou a isca, jogou naquele lugar, mas como não pegou? Eu cheguei à conclusão de que o problema não era a isca, não era a vara, era uma pecinha que ficava atrás disso tudo. Agora, para um pescador é muito, muito frustrante. E o que nos traz uma lição é que quão vergonhoso pode ser quando você decide fazer uma coisa que Deus não mandou você fazer. Pedro não era mais um pescador. Não fazia mais parte do futuro dele, do presente, não fazia mais parte da vida dele pescar. E ele foi com os próprios pés, com a sua própria decisão tomar. E tentar fazer algo que Deus não quer, pode te envergonhar. Pedro está a noite inteira frustrado e não tem nada. Pensando em tudo que ele fez. Sabe quando você erra com alguém e aquilo te corrói, porque você fica pensando... Pedro negou Jesus 3 vezes, um amigo dele, a quem ele jurou lealdade, ele nega. E agora tem rumores de que Jesus ressuscitou. Como eu vou olhar Jesus? Como eu vou encarar essa situação? Como vai ser a nossa conversa? E ele está ali remoendo e está frustrado. E aí o versículo 4 nos dá um vislumbre dessa história e diz, ao amanhecer, ao amanhecer, noite inteira frustrado, noite inteira não pegaram nada, noite inteira fazendo a sua própria vontade, do seu jeito, não pegaram nada, mas ao amanhecer, eu dou graças a Deus porque nós seguimos a um Deus que não vem só no sucesso, ele vem também no fracasso, e não importa o que estava acontecendo antes de Jesus chegar, sempre que ele chega, na hora em que ele chega, as coisas vão mudar. Ao amanhecer, depois de uma noite de choro, quem estava na praia? Jesus. Mas os discípulos não reconheceram, e não reconheceram ou porque estava a 90 metros da praia, ou porque era muito cedo, ou porque tinha neblina, ou porque simplesmente os seus olhos espirituais não estavam preparados para reconhecer Jesus. E aí Jesus pergunta, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? E a pergunta de Jesus é essa clássica que Deus nos faz, que Jesus faz, essa pergunta retórica que ele sabe que eles não tinham nada, ele sabe que eles não tinham pescado nada. É uma pergunta para que a gente mesmo possa pensar. Quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde tu estás? Ele sabia onde Adão estava. Caim, onde está teu irmão? Ele sabia onde estava o irmão. Elias, por que tu veio para esse lugar? Ele sabia o motivo. Eliseu, esses ossos podem reviver? Ele sabe a resposta. Ele faz essa pergunta para nós. Ele faz essa pergunta para você nesse exato momento. Onde está o teu coração? Onde você está no meio disso tudo? E a história continua? Não, responderam eles. Então Jesus disse, lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. E fizeram assim. E não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, que era João, que é o mesmo cara que está escrevendo isso, então ele fala que ele era o discípulo, João percebe a semelhança do que já tinha acontecido antes, e João, o discípulo, e João disse para Pedro, virou para Pedro e disse, é o Senhor, ele reconhece o modus operandi do Senhor, e quando Simão Pedro, eu amo essa história, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, porque ele tinha removido para trabalhar, e ele saltou na água. Ele não aguenta esperar o barco vir para a margem. Ele pula. Ele estava frustrado. Ele estava frustrado com ele mesmo. Ele havia decepcionado. Mas quando ele recebe essa notícia de que Jesus está dando uma nova oportunidade para ele, a primeira coisa que ele faz é se atirar. Você precisa entender que o barco, na narrativa bíblica, na história de Pedro, ele simboliza uma vida normal, a normalidade. A primeira vez que Jesus entra no barco de Pedro, ele entra para pregar, ele prega para Pedro e faz um convite para Pedro para abandonar o barco e fala: eu vou te fazer um pescador, não de peixes, pescador de homens. Um outro momento, eles estão no barco no meio de uma tempestade e Jesus permite que Pedro saia de dentro do barco para ter uma experiência sobrenatural. É como se Jesus o tempo inteiro estivesse tirando Pedro da normalidade. É como se Deus fizesse o tempo inteiro isso conosco, nos tirar de uma vida cotidiana, talvez segura, talvez confortável, onde nós estejamos acostumados, para nos trazer para uma vida dinâmica, uma vida sobrenatural. Agora Pedro está de novo no barco, querendo a vida dele comum, segura. E aí Jesus aparece na praia com mais um milagre. E Pedro não pensa duas vezes. É uma oportunidade que ele tem. Pula e vai ao encontro de Jesus. Os outros ficaram no barco, puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. E quando chegaram, encontraram um braseiro. Jesus estava com esse braseiro, Gaudério. Grelha 2 palmos de altura, quente. Tinha um peixe e um pão. E aí Jesus disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Eles pegaram 153 peixes numa tarrafada só. E nesse momento Pedro está ali, e a Bíblia diz que os discípulos, quando se assentam nessa roda, eles não têm coragem de perguntar para Jesus se é ele, porque eles sabem que é ele. É como se tivesse um clima de silêncio, de admiração. Você precisa entender essa atmosfera que cerca aquele lugar. O mestre agora havia ressuscitado, é apenas a terceira vez que ele aparece para os discípulos, e ele está ali assando um peixe. Eles estão na dúvida: será que ele é real? E aí Pedro olha para Jesus. Pedro não quer saber mais do barco, não quer saber das redes, ele tampouco está preocupado com os peixes que eles estavam pescando. Ele está olhando para Jesus. Ele sabe o que ele fez, ele sabe quem ele é, mas ele está interessado naquele que pode dar os peixes para ele. E Jesus, por outro lado, como que numa metáfora, está assando um peixe para Pedro. É como se ele dissesse: eu sei que tu largaste os peixes por mim, e agora eu estou te devolvendo o peixe, só que assado. É como se Jesus dissesse para nós que com ele não tem perdas. Você pode abandonar a velha vida, você pode abandonar o conforto, e não existem perdas. Com Jesus só existe ganho. Talvez você escute pregações, talvez você escute essa narrativa dentro da igreja que você precisa perder algumas coisas, mas é uma perda. A luz do mundo, a luz dos olhos de Deus, caminhar com Jesus, você só tem ganhos. E eles estão ali, e ao que me traz a esse momento e aonde eu vou terminar, a essa conversa clássica, muito conhecida. Jesus tem essa conversa de novo com Pedro. E eles estão falando ali de amor, na minha opinião, estão falando de primeiro amor. E Jesus pergunta na frente dos discípulos: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Porque da outra vez Pedro disse que ele amava mais do que os outros, que ele daria vida. Os outros estavam na dúvida se eles iriam trair. Ele falou: eu não. E Jesus está perguntando: tu me ama mais do que os outros? Só que Jesus faz um jogo de palavras que no português é muito difícil de compreender, porque a palavra amor no português é uma só, e no grego ela tem algumas variações. E aqui Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele usa a palavra agapau, que é uma variação da palavra ágape, e ágape significa amor incondicional, amor sacrificial. Jesus está dizendo: Pedro, tu me ágape? Tu faria sacrifícios por mim e tu me ama incondicionalmente? E Pedro dá uma resposta surpreendente. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Agora, a palavra que ele usa é filéu. Filéu é amor de amigo, amor de irmão. Então Jesus está... É mais ou menos como se a sua esposa perguntasse para você: amor, tu me ama? E você respondesse: ah, tu sabe que eu te admiro. soldado ferido, perdemos um guerreiro se ele der essa resposta para a esposa. É como se Pedro tivesse respondido isso para Jesus. E Jesus fala, então, apascenta as minhas ovelhas. E ele faz uma segunda vez a pergunta. Jesus vai perguntar 3 vezes se Pedro ama. Pedro negou Jesus 3 vezes. É uma série de coincidências propositais que nos levam a entender o que Jesus quer nessa conversa. A segunda vez é a mesma coisa que a primeira. Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? E Pedro responde, Senhor, eu te filéu. E ele diz, então apascenta as minhas ovelhas. Então, e uma terceira vez, e essa terceira vez, a pergunta de Jesus entristece Pedro. Essa terceira entristece Pedro. Entristece porque ele olha para dentro. Ele faz uma autoanálise. E Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me filéu? É como se Jesus estivesse perguntando, Pedro, é só isso que tu tens para dar para mim? E a resposta de Pedro é tão humana, é tão atual, ela é tão realista para você e para mim. E ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que lá atrás eu falei que eu te amava e que eu daria a minha vida e eu não consegui. Tu conheces o meu coração. Tu sabe de tudo. Agora, nesse momento, de maneira madura, eu te filéu. Tudo que eu posso te dar é isso. Ele faz uma análise e ele dá essa resposta sincera para Jesus. E Jesus diz, tá bom, apascenta as minhas ovelhas. A partir desse encontro, Jesus restaura a autoridade de Pedro. Coloca ele no jogo de novo. E coloca na mão dele a autoridade. E o mais interessante dessa história é quando ela acontece. Porque se esse fosse o fim, nós ficaríamos com essa história humana, nós ficaríamos com uma sinceridade de Pedro, mas a história de Pedro não acaba aqui, é só o meio. A partir desse momento você vai conhecer um outro Pedro. Por que eu amo essa história? Porque é a nossa, é a sua história. Hoje nós estamos vivendo só o meio, a nossa vida não acabou agora. Os problemas que você está vivendo esse último ano, as dificuldades, os dramas, todas as situações que você está... Não acabou, não acaba agora. É só o meio da sua história. Se você fizer uma autoanálise, se você olhar no seu coração, se você perceber que as coisas externas, o culto, a igreja, cuidar de pessoas, não é tão significativo e não é tão importante quanto amar Jesus com seu primeiro amor. Se você entender isso, você vai ver o que Pedro viveu. E o que Pedro viveu? Ele sai dali, recebe o Espírito Santo, primeira pregação, 3 mil pessoas se convertem. Ele ora por um aleijado de nascença, ele levanta e sai correndo. O Sinédrio chama eles, Pedro e João, e fala assim, se vocês continuarem falando que Jesus ressuscitou, nós vamos matar vocês, vamos prender e vamos matar. Pedro, que antes tinha medo, agora... um amor ágape dentro dele, um amor sacrificial, ele diz, julgai vós se é lícito ouvir a voz ou ouvir a Deus, nós não vamos parar de pregar, me mata, me prende, mas eu não paro, porque eu tenho uma experiência real, não é uma situação qualquer, não é uma pressão qualquer da vida, que vai mudar o que eu sinto por Jesus. Pedro cura muita gente, a sombra dele curava pessoas, ele constrói, ele inaugura, ele planta igrejas em vários lugares, se torna uma referência. E no final da vida de Pedro, uma história que eu demorei muitos anos para entender, ele, no fim da vida, ele sabe que vai morrer, avisam ele que ele vai ser crucificado, já que ele serve a Jesus, nós vamos te crucificar. E ele fala, não, se vão me crucificar, me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu nunca entendi essa loucura, jamais entrou na minha cabeça por que alguém desejaria uma morte tão dolorida ainda de cabeça para baixo, porque a tradição cristã fala isso, não a Bíblia, porque Pedro dizia que ele não era digno de morrer da mesma maneira que o mestre dele morreu. Pedro tem uma experiência real, onde ele pode medir no coração dele se ele vive o primeiro amor ou não. Eu não conheço você pessoalmente, eu não sei nem quem está me ouvindo, mas eu sei que essa noite você deveria ouvir isso. Som do seu coração, volte ao primeiro amor. Eu sinto que essa noite Jesus está perguntando para você e está perguntando para mim. Você me ama? Você me ama pelo que eu posso te dar? Você me ama pela experiência da igreja? Você me ama porque você tem um ministério? Ou você me ama por quem eu sou? A minha oração é que nós sejamos uma igreja de primeiro amor. Nós sejamos uma igreja apaixonada por Jesus. Eu gostaria de orar por você. Onde você estiver, baixa sua cabeça, feche seus olhos. Quero te convidar a abrir o seu coração, colocar sua vida diante de Deus. Nós passamos muitos traumas esse último ano, muitas incertezas, muitas dúvidas, muito sofrimento, muita ansiedade, muitas perguntas não respondidas. Onde está o seu coração no meio disso tudo? Se Jesus estiver perguntando para você se você ama, você é capaz de responder que você é ágape e que você ainda mantém acesa no seu coração a chama do primeiro amor? Pai, eu oro pela nossa igreja, oro por todos que estão ouvindo essa mensagem. Eu oro, Senhor, por um aquecimento do coração, a chama do primeiro amor, aquela paixão que incendeia o nosso coração, que ela seja restaurada, que ela acenda no nosso coração novamente. Jesus, nós te amamos com todo o nosso coração. Tu és tudo para nós, Senhor. Eu te peço hoje, Senhor, e cada um que está ouvindo essa mensagem, que tu seja real, Senhor. Cada pessoa que esteja ouvindo, que tu seja real. Não mais uma religião. Não mais um relacionamento com amigos da igreja, Senhor. Não mais um ministério, Senhor. Mas que tu seja real. Que o teu amor flua no coração de cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.